pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Lee e hoje tenho muito prazer em convidar o nosso amigo brasileiro José Medeiros da Silva ao estúdio para nos compartilhar sua viagem, né?
Mais uma viagem, né, Clara?
E desta vez, onde você foi?
Desta vez eu fui a Gansu.
Gansu, província de Gansu.
Na província de Gansu, na capital da província chamada Lanzhou.
Lanzhou, É uma província no
noroeste.
Noroeste.
É, noroeste da China.
Eu pessoalmente não conheço.
Ah, você ainda não foi?
Local. Não.
Agora essa província vai ficar cada vez mais famosa, eu penso, principalmente a capital, devido esse grande projeto do governo chinês, que é a construção da Rota
da Seda.
Da Seda, né? Então, Gansu, na antiga Rota da Seda, já era um posto importante.
Ah, um posto importante na Rota da Seda.
E agora, certamente, nesse novo projeto, Gansu vai... A província de Gansu, né? E Lanzhou especialmente, esses lugares onde passam a Rota da Seda vão ficar mais conhecidas pelo público do Ocidente.
Pois é. Eu sei que o lugar tem uma longa história. Tem mais ou menos 8 mil
anos. Só 8 mil anos, né, Clara? Só 8 mil anos. E tem uma coisa interessante que eu vi na cidade. Lanzhou, o símbolo da cidade é um cavalo. E eu estive no museu e perguntando...
Por que
este cavalo? O cavalo seria o equivalente aos aviões e aos trens hoje. Ah. Era através dos cavalos que se fazia a conexão entre o Ocidente e o Oriente.
Meio de transporte.
Era o meio de transporte. Porque como ponta da Rota da Seda, cavalos, camelos, né?
Província de Gansu é um dos berços da civilização chinesa. Tem uma longa história e faz fronteira com a Mongólia. É muito importante mesmo. Tem muitos lugares históricos na cidade. Você visitou alguns deles?
Essa viagem foi uma viagem diferente, não tanto para visitar lugares, né, da cidade. Claro que eu visitei, sim. Eu já tinha estado naquela cidade isso uns 6 anos. Fui fazer uma visita. E eu estive na província já 3 vezes. Essa é a terceira vez. Na outra viagem, que falamos até com os nossos ouvintes, sobre aquela minha experiência com a comunidade tibetana, que fica na província de Gansu também. Mas na capital, agora, foi uma viagem bem diferente, que eu fui visitar uma universidade, fui a convite de uma universidade, depois a gente vai conversar com nossos ouvintes. Fui dar uma palestra sobre a China e a lusofonia. E eu penso que eles vão ter muito sucesso, porque a Rota da Seda, como nós falamos, vai passar por lá. A nova Rota da Seda vai demandar, ou seja, vai precisar de profissionais com características diversas, incluindo os falantes da língua portuguesa, pois está havendo uma procura muito grande e vai haver ainda mais devido a esse novo projeto de desenvolvimento chinês em direção àquela região.
Bom, agora a cidade é muito importante para reconstruir a Rota da Seda, né? Eles vão atrair mais turistas ou mais investimentos, não sei.
Sim, vão, com certeza já estão atraindo, né? Você já vê a cidade se transformando.
Tem algumas mudanças em comparação com a sua primeira visita?
Muitas, muitas. A primeira grande mudança, assim, a mais visível, é a mudança na infraestrutura. No sentido de prédios, de estradas, ruas, de ruas, de tudo que envolve infraestrutura. Então, você percebe...
Mais a moderna.
Mais moderna, mais viva.
Mais viva. Né? Mas a zona histórica...
Sim, os lugares históricos estão lá e alguns que vamos agora falar, que eu mesmo indo para uma atividade acadêmica, onde eu fui falar sobre a língua portuguesa, o mundo lusófono e a China, mesmo assim eu tive um tempo de passear na cidade, estive naquela ponte bem famosa, que é uma ponte que não pode deixar de ser visitada, você ainda não foi, mas sabe que essa ponte, que é a ponte Sun Yat-sen, cruza o Rio Amarelo, Nessa próxima até desta ponte, nós temos a estátua da mãe,
do Rio Amarelo,
que, como você já falou aqui no início do programa.
Para ouvinte que ainda não sabe, o Rio Amarelo, para os chineses, é o Rio da Mãe.
É a mãe da China, da civilização, né?
Pois é.
É uma, a mãe da civilização.
Uhum. Não, é muito importante.
E essa estátua simboliza isso, está lá. Uhum. E temos também assim, um outro símbolo da cidade que eu pude visitar. Uhum. São aquelas rodas, roda d'água, né? Carros d'água, aquelas tecnologias antigas para irrigação, usando rodas d'água. E tem um parque de rodas d'água, assim, que é algo impressionante. São várias, grandiosíssimas. E mostrando como capta a água no rio. Uhum. E ainda estão em funcionamento.
É,
né?
E é uma forma antiga, mas ainda funcionando.
Antiga, funcionando e super atual, porque você não gasta energia, no sentido, não polui, né?
Sim, sim, sim.
Você utiliza uma sabedoria milenar, capta aquela água, joga ela numa determinada altura e distribui para irrigar as plantas. Sim. Então, você não consome energia no sentido... Pelo contrário, está gerando energia, né? Uhum. Um novo tipo de energia. E claro que você hoje não dá mais para usar essa tecnologia em grande escala, grande necessidade de produção, mas também demonstra que o ser humano no passado encontrou soluções muito inteligentes para as necessidades do seu tempo. Então nos inspira nisso. E hoje, atualmente, serve também como um cenário belíssimo.
É, né? Por outro lado, é muito bonito.
Lindíssimo. Eu postei algumas fotos em uma das minhas redes sociais, e uma amiga no Rio Grande do Norte, Natal.
E tem muito interesse.
Muito, e diz assim, e você encontrou o Don Quixote ainda anda por aí, porque as rodas d'água parecem moinhos de ventos. Uh-huh. É, e, no clássico de Don Quixote, né?
Moinhos de ventos com água.
É. Porque tem uma semelhança no sentido, aliás, são movimentados pelo vento, né? Pela água, no caso, e pelo vento, mas a técnica é a mesma. E ela perguntou se o Don Quixote andava por aí. Eu disse que não, porque ele já tinha encontrado a sua amada, que é a Dulcinea del Toboso, que é o personagem do Cervantes. Isso, eu estava brincando com ela, porque, como você sabe, recentemente eu casei, encontrei a minha amada. Mas a foto despertou, assim, né, uma curiosidade devido ao gigantismo. São rodas d'água grandiosíssimas, e não só uma, um conjunto. Muito bem preservado, mostrando como funcionava.
É feito de madeira.
A base, na verdade, só madeira. Né? Até agora, claro, que eles usam algumas estruturas de aços pequenas, alguns componentes, mas no passado era só madeira. Eles usavam não só para irrigação, mas, por exemplo, para moer o trigo naquelas pedras gigantes. Sim. Então, a água vem e eles fazem um movimento num pilão, como uma parte de bater, levanta aquilo e desce, e naquele movimento consegue pilar, né, moer o trigo. Então, é fantástico. Outra característica também que chama muita atenção na cidade é a sua mistura étnica. Uhum. Porque, como nós já falamos, era um ponto de convergência, assim, um ponto importante na Rota da Seda. Então, todos aqueles povos árabes vieram para lá. E isso está presente hoje na característica da cidade, na comida, né? O macarrão de Lanzhou é o mais famoso na China, não é verdade?
Macarrão
de Lanzhou. Com boi, né? Quando eu cheguei lá, já me levaram para comer aquele macarrão. Eu não achei nada mal, porque você sabe, de Pequim para lá é longe, né? De avião, mais de 4 horas. Então, até chegar lá, eu já estava com fome mesmo. Eles me levaram, eu achei maravilhoso o convite. Tem essa paisagem que eu falei, arquitetônica, porque nós temos muitas mesquitas. A presença de muçulmanos é muito grande.
Etnia
Hui. Etnia Hui, sim. E o sabor também, usam muito carneiro. É um lugar belíssimo para se visitar. É uma pena que eu acho que os nossos ouvintes, nem todos podem vir para a China para ficar tanto tempo, né? Às vezes só pode ficar 10 dias, 15 dias, um mês. Mas aqueles que estão nos ouvindo com plano de vir, estudar, ficar um ano, podem fazer passeios não tradicionais. Né? Não só para Xangai, não só para Shanghai, Pequim, Xi'an, que vale a pena, merece realmente uma viagem. Mas se conseguir visitar lugares assim, mais distantes, então vai poder apreciar algo ainda não tão moderna, não tão influenciada pelas, pela correria dessa modernidade, cheio de afetividades. É, tem coisas belíssimas. Por exemplo, no museu de Lanzhou, tem provavelmente uma das maiores e melhores coleções de cerâmica, da cerâmica primitiva, né, daquela, que tem sítios arqueológicos de grande importância mundial, descoberto no entorno, na região. Não tive a oportunidade de visitar agora, mas quero voltar para visitar esses sítios. Mas a gente pode, no museu, apreciar todas aquelas técnicas de pintura na cerâmica mais primitiva, no barro mesmo, que ainda não tinha a
cerâmica?
Nós chamamos,
pedaços, ou
não, os próprios potes.
São bem preservados?
Bem preservados. Ah. É, peças de 5 mil anos, mais. É, parecidas com as peças indígenas brasileiras, ainda sem uma pintura muito desenvolvida, ainda traços mais rústicos, o que dá um valor ainda, valoriza ainda mais a peça. É, porque essa cerâmica que a China chegou a um estágio muito desenvolvido da cerâmica, né? Sabemos sobre isso, mas antes de chegar a isso, começou em algum lugar. E lá é uma dessas bases, com certeza, do domínio da técnica. E a coleção de potes, de vasilhas, né? Diversas bacias, grandiosíssima. Eu já andei em muitos museus na China, mas nesse tipo de cerâmica, dessa cerâmica mais primitiva, eu penso que lá tem uma das melhores coleções na China. Realmente valeria a pena para quem é talvez pesquisador nessa área, vale um passeio só para ver essa coleção. Vale realmente a pena. Sim, sim. Sim. Além de comer essas comidas deliciosas e, como eu falei, apreciar uma mistura de culturas que se processa ali há vários anos, centenas, milhares de anos até. Lanzhou está vivíssima. E quem for a Lanzhou pode aproveitar para fazer um passeio na província mesmo, como um todo. E aí pode visitar aquelas zonas tibetanas. Nós temos lugares procuradíssimos pelos turistas do mundo inteiro.
Pois é, além de Beijing, Shanghai, as cidades grandes, as cidades pequenas como Lanzhou, Xi'an, é também uma boa escolha.
Eu vou dizer aqui para o ouvinte, a Clara fala cidade pequena porque ela é chinesa, mas se fosse um brasileiro diria cidade enorme, porque cidade de 4, 5 milhões de habitantes, o chinês diz que é pequeno, né?
Em comparação com Beijing.
Não, eu estou brincando com você porque os nossos ouvintes já sabem que a referência do chinês é diferente, na China tudo é grande, né?
A definição é um pouco diferente.
Uma cidade de 200 mil habitantes, a gente já acha que é média e grande. Aqui, nossa, talvez na China nem exista. Nem exista a definição, né?
Sim,
pois é isso. Foi essa minha experiência em Lanzhou, que eu gostaria de compartilhar com os ouvintes.
Sim. Muito obrigada pela compartilha.
Obrigado a você. E nós vamos ter ainda a oportunidade de estar juntos e bater outros papos sobre outras experiências. Eu prometo, inclusive, um programa especial sobre Shaoxing.
Shaoxing
é a terra da minha esposa, fica na província de Zhejiang, né, você sabe. Só dando uma dica para os ouvintes, parece a Veneza, né?
Pode dizer que Shaoxing é sua segunda terra natal?
É a terra natal da minha esposa, provavelmente será a terra natal dos meus filhos, e é a terra natal que a vida escolheu para mim. Eu tenho uma outra terra que é uma paixão eterna, que essa não troco, que é Xi'an, né? Já contei para os ouvintes. Mas Shaoxing é lindíssima, lindíssima. Até conheci agora um brasileiro essa semana aqui, o seu Danilo Santos, que tem 80 anos, já visitou mais de 100 vezes a China. E eu falei, minha esposa é Shaoxing. Ele disse, estive lá 3 vezes, parece Veneza. Eu digo, sim, e é a meca da caligrafia na China, né? Conhecidíssima por isso. E é uma cidade de uns 2.800 anos, cortadas por canais, mas vamos deixar isso para o próximo programa. Tá bom, tá bom. Vamos deixar os ouvintes com
curiosidade.
Né?
Tá bom. Então, o programa de hoje fica por aqui sobre a província de Gansu. E, bom, outro dia podemos falar a viagem de José a Shaoxing.
Nesse caso não é nem viagem, é a própria vivência, né? Vivência. Porque eu vou passar a morar lá. Em breve.
A vida em Shaoxing.
A vida em Shaoxing. Vai ser especial. É isso, Clara.
Muito obrigada.
Obrigado a você.
Até a próxima semana. Tchau, tchau.